atual, que minha expectativa é de que as obras sejam concluídas em 48 meses, ou seja, em 2030. O vice ainda disse que aquele modelo que foi escolhido de túnel imerso, aliás, foi definido para evitar restrições às operações que acontecem ali no Porto de Santos, que é o principal porto aqui do país.
Uma PPP, 1,6 bilhão, é privado, e o governo federal e o governo do estado entram com 2,7 bilhões cada um. O governo federal fará o seu aporte através do Porto de Santos e financia através do Banco do Brasil, Tarciana é forte, garante, então financia 2,57 bilhões para o governo do estado, com um ano de carência e 23 anos para pagar. Geralmente é 10, 12 anos, mas 23 anos para pagar e com CDI mais 1,5%. Uma belíssima parceria que vai executar uma grande obra, que vai atrair mais investimento para o nosso estado, para o nosso país e melhorar a qualidade de vida da população.
Só para a gente ter ideia, estão previstas então nessas obras a construção de uma estrutura de 1,5 km de extensão, sendo que cerca de 870 metros vão ser sob o canal do Porto, além de 3 faixas por sentido, ou seja, 3 para ir, outras 3 para voltar, um espaço de ciclovia e também um espaço para o veículo leve sobre trilhos, que é o VLT. E aí, com essa obra, a expectativa é de que o trajeto, que hoje é de cerca de 1 hora de trânsito, né, trajeto de 1 hora entre as duas cidades, seja reduzido aí a pouco mais de 5 minutos, o que vai fazer muita diferença não só para a vida da população que geralmente circula nessa região, mas também uma vantagem de fato econômica para todo o país, porque a cidade, principalmente o Porto de Santos, é um importante porto para todo o país, um importante porto de negócios de fato, que movimentam aqui toda a economia nacional. De São Paulo, Júlia Firmino.
Ainda falando do vice-presidente, mas agora na questão eleitoral. Geraldo Alckmin minimizou o resultado das últimas pesquisas eleitorais, que colocam o senador Flávio Bolsonaro na frente de Lula em um eventual segundo turno. Acompanhe com o Daniel Lian.
O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, minimizou o resultado da última pesquisa eleitoral que aponta o crescimento de candidatos da direita. O comentário ocorre depois da divulgação do levantamento do Datafolha, em que Flávio Bolsonaro aparece numericamente à frente do presidente Lula num eventual segundo turno com 46% das intenções de voto contra 45% do petista. De acordo com Alckmin, a corrida eleitoral começará para valer após as convenções partidárias.
Pesquisa é momento. A campanha só vai começar depois que tiver as convenções. Aí sim, com as convenções definidas, você vai saber quem efetivamente é candidato, quais são as chapas, aí começa o debate, né? Aí vai ter maior participação e interesse da população, e eu acredito na comparação. Eu acho que as campanhas existem para isso, para você comparar.
No encontro com trabalhadores, o vice-presidente destacou a importância da aprovação do fim da escala 6x1. Para Alckmin, a redução da jornada é uma tendência mundial.
É uma tendência mundial à medida em que, com a tecnologia, você faz mais com menos gente. Então, cada vez você produz mais com menos trabalhadores. É uma tendência mundial de redução de jornada. O que nós precisamos é sempre verificar especificidades. Então, nessa discussão e nesse debate, verificar algumas áreas que talvez precisem de um tratamento mais especial. Mas é uma tendência, o mundo inteiro reduz jornada de trabalho.
O vice-presidente afirmou que o pacote de medidas em discussão no governo para reduzir as dívidas das famílias, incluindo a liberação de saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, está avançando e deve ser apresentado brevemente.
Já o presidente do PT, o Edinho Silva, comentou sobre a queda do presidente Lula nas últimas pesquisas eleitorais e reforçou que acredita que até a eleição os números podem ser facilmente revertidos. A reportagem é do Matheus Dias.
Presidente nacional do PT, Edinho Silva, deu um discurso nesta segunda-feira explicando os números de queda de popularidade do presidente Lula. Ele disse que em dezembro a popularidade do presidente estava subindo, estava crescendo e que os números mostravam isso. Só que de lá para cá, muitas crises foram instituídas, muitos escândalos de corrupção na sociedade, como as fraudes cada vez mais evidentes do Banco Master, as fraudes do INSS. E ele disse que a população, muitas vezes por desconhecimento ou por não acompanhar a política no dia a dia, associa quaisquer fraudes, quaisquer escândalos ao governo atual. E que, no caso, deveria ser justamente o contrário, ao governo Lula quem está combatendo esses escândalos, na visão de Edinho Silva. Nas palavras dele, ele fala: a gente pensa que a sociedade está vivenciando a política como nós vivenciamos. Evidentemente que não. Eles se informam rodando o dedo no celular e lendo o que é ou que não é manchete, o que um influenciador fala, ao invés do que a verdade que prevalece. Ele disse que um dos maiores pontos de desgaste é justamente o Banco Master, que tem causado até desconfortos ou desconfianças com ministros do Supremo Tribunal Federal. Ele disse que Lula é justamente quem mais combate essa corrupção e essa desinformação, sendo que o próprio presidente Lula disse recentemente ao portal de notícias ICL que vai combater com afinco essas fraudes, esses desvios e essas dúvidas referentes ao Banco Master. Inclusive, pediu ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, que se explique, qual o verdadeiro envolvimento e que só vindo a público essas dúvidas seriam sanadas. Disse também que nada referente ao filho de Lula, o Lulinha, ao INSS é verdade, mas que é evidente que o filho do presidente também acaba pagando o preço por conta dessa corrupção que acontece no país. Essa alta de rejeição, que nas publicações anteriores de março a dezembro era de 48%, retraiu para 46%, para 44% respectivamente em dezembro e janeiro. Em abril de 2025 a taxa era de 42%, quando na comparação com Flávio Bolsonaro, recentemente os números apontam que Lula tem rejeição igual ou até maior do que o candidato da direita. O presidente nacional do PT, Edinho Silva, diz que até a eleição esses números serão facilmente revertidos.
Jornal da Manhã, 5 horas e 22 minutos.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha, para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava: vamos ganhar. Ele falava: vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Buscando a excelência na prestação de serviços? A Gocil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gocil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gocil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gocil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação. Mais segurança para o seu negócio. Gocil.
Chegou o Super Mario Galaxy, o filme na UCI Cinemas. Viva essa aventura nas salas especiais. Na IMAX, tela gigante do teto ao chão e uma imagem que impressiona. Na X Plus, som imersivo em 360 graus até no teto. E na 4DX, você sente o filme. Poltronas em movimento, vento, água e efeitos que te colocam dentro da ação. Clientes UCI Unique pagam meia entrada. Garanta já seu ingresso em ucicinemas.com.br. Super Mario Galaxy, o filme. Uma experiência para viver cada cena só na UCI Cinemas. Consulte classificação indicativa.
E aí, você já acessou o aplicativo da Classic Pan? É muito fácil. Você vai na loja do Google ou da Apple e vai conhecer o aplicativo da melhor rádio do Brasil. Só tem que baixar. Classic Pan Oficial. Vai lá no Google, vai na Apple e baixa o seu aplicativo. É a melhor rádio do Brasil. Agora no seu celular. Você tem que ouvir. Baixe o aplicativo agora. Não esquece, hein?
Esta é a Classic Pan.
You never find
Classic
Pan all the time.
O melhor da música de todos os tempos.
More classics.
Classic Pan 76.7. E ouça também no Panflix.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Jornal da Manhã, 5h26. Durante o programa Direto ao Ponto aqui da Jovem Pan, o presidente do PSD, Gilberto Kassab, projetou a disputa pela presidência da República e afirmou que o principal motivo de Flávio Bolsonaro é ser filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acompanhe com o Pedro Trito.
O presidente do PSD, Gilberto Kassab, foi o convidado do Direto ao Ponto da Jovem Pan. Durante o programa, reforçou a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República e justificou a escolha do ex-governador de Goiás, afirmando que agora o centro tem uma opção, o que não aconteceu em 2022.
O que nos levou, não a mim, mas um grupo de dirigentes que estavam participando desse processo de escolha, a ter uma preferência naquele momento pelo Caiado. O voto do presidente Lula, 30% é fluido. O voto hoje do candidato Flávio Bolsonaro é 60% fluido. O Caiado tem muito mais facilidade de tirar voto do Flávio do que o Eduardo Leite. Então, a resposta ela é no campo eleitoral, no campo da pesquisa.
Sobre a escolha do vice da chapa, disse que deve acontecer somente em junho.
Como não existe no horizonte nenhuma aliança, nenhuma coligação, todos os partidos são comprometidos, nós vamos esperar junho. Primeiro porque pode surgir algum partido que se apresente para fazer uma coligação. E depois nós vamos ter, protelando essa decisão, condições de definir melhor, escolher melhor aquele candidato ou candidata que some mais pontos para a vitória do Caiado e também aquele ou aquela candidata que possa ajudá-lo a governar melhor.
Sobre Flávio Bolsonaro, argumentou que o principal ativo dele é ser justamente filho do ex-presidente Jair Bolsonaro.
O Flávio é candidato porque ele é filho do Bolsonaro. O Flávio é candidato, mas ele não tem experiência. Falo isso, não estou criticando, ele não tem experiência.
O sobrenome é o único ativo?
Eu diria que o sobrenome é o principal ativo.
O único?
Não, vou dizer o último, o único seria uma agressão. Eu pauto a minha carreira, minhas posições, com muito cuidado e não agredir ninguém. Mas o principal ativo dele é ser filho do Bolsonaro, é lógico que é, não é? E isso traz uma diferença muito grande quando compara-se ele com o Caiado.
Kassab também fez fortes críticas ao governo Lula. Sobre o debate do fim da escala 6x1, acredita que o atual presidente errou ao caminhar a pauta nesse momento.
Um ano de eleição, você colocar uma questão como essa, aonde qualquer trabalhador tem a legitimidade de ter um sonho de trabalhar menos, você fazer essa votação influenciada por uma questão eleitoral, é muito perigoso para um país, não é? Então aqui não quer dizer que nós somos, eu pessoalmente seja contra, mas eu acho que é inoportuno nesse momento. Eu acho que o presidente Lula erra em encaminhar, e se ele encaminhar, o presidente Hugo Mota erra em pautar.
Você pode rever essa e outras edições do programa Direto ao Ponto no aplicativo Panflix e no canal da Jovem Pan News no YouTube.
O avanço da inteligência artificial traz esperanças para a redução da desigualdade na saúde pública aqui no Brasil. Os detalhes na reportagem do Marcelo Matos.
Especialistas em saúde reunidos em São Paulo discutiram o avanço da tecnologia da inteligência artificial no dia a dia das unidades. Ex-secretário de São Paulo e presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Lotenberg analisa a distância da rede pública.
Eu estou convencido de que a gente vai diminuir as desigualdades. Agora, para isso é necessário investimento, para isso é necessário de uma apropriação adequada das tecnologias, não necessariamente dar tudo para todo mundo, que muitas vezes você dá tudo para quem eventualmente não precisa. Então precisa do bom senso, precisa boa evidência científica. Mas eu estou convencido que a gente vai diminuir as desigualdades, como vem diminuindo ao longo dos tempos. A gente sempre faz a crítica daquilo que falta e a gente poucas vezes reconhece aquilo que a gente já fez.
Para marcar o retorno da Harvard Business Review ao Brasil, a editora executiva Roberta Arinelli abordou as estratégias e desafios no país.
Num momento em que a saúde é tão fragmentada e encontra tantos desafios, a gente consegue trazer de volta a Harvard Business Review para o Brasil. E por quê? A Harvard Business Review tem essa característica, né, no seu DNA, de conseguir fazer uma tradução do conhecimento acadêmico, de tudo que é gerado nas suas pesquisas, para o mundo real, em termos de tomada de decisão e ser uma formadora de líderes. Então, isso é muito importante para nós.
Parece óbvio, mas ainda não existe a unificação dos dados de um paciente. E a ideia é a conversa entre as redes pública e privada, explica Omar Tarra.
Porque ele pode ser atendido na rede pública e quando ele precisar de um hospital privado, os dados dele lá da rede pública vão estar lá também. Isso, claro, ainda é um sonho, mas a gente está trabalhando muito fortemente nesse sentido.
Os especialistas avaliam que o avanço da tecnologia vai reduzir a distância do setor privado em relação ao setor público. Avalia o professor da USP, Luiz Durão.
O investimento na IA, ele proporciona a longo prazo uma diminuição do custo, e é o que a gente quer no Sistema Único de Saúde, né? A gente quer minimizar o custo para poder atender o maior número de pessoas. Então, investir em IA, na verdade, é estratégico para diminuição de custo.
A professora Lina Mara Batistella ressalta o trabalho do Conselho de Medicina Física e Reabilitação do HC da USP.
Eu sou obrigada a defender o setor público porque hoje o nível de tecnologia, o suporte em termos de recursos humanos que eu tenho no setor público, eu não encontro em nenhum dos grandes hospitais aí do circuito 5 estrelas. É completamente diferente o que eu ofereço no sistema público e o que eu consigo oferecer, porque eu vejo doente no sistema privado, e o que eu consigo oferecer.
O encontro na capital conta com a participação de profissionais do exterior e analisa a pressão orçamentária, envelhecimento populacional e aceleração das tecnologias em saúde, no debate da sustentabilidade, inovação e a gestão em ambientes do setor público e privado.
A fila do INSS apresentou uma redução entre os meses de fevereiro e março deste ano. A melhoria ocorreu após mutirões em 23 estados e a implementação de uma fila nacional visando agilizar as análises. Acompanhe aqui com o Marco Viana.
É uma notícia importante para quem depende de benefícios previdenciários. O Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, conseguiu reduzir a fila de pedidos em análise no mês de março. O histórico, que era de cerca de 3,1 milhões de processos, caiu para 2,7 milhões. Uma redução de aproximadamente 400 mil pedidos em apenas um mês. Esse resultado vem na esteira de um recorde histórico de produtividade. Mais de 1,6 milhão de processos foram analisados e concluídos no período, o maior número já registrado pelo órgão. Esses pedidos envolvem principalmente aposentadorias, pensões e o Benefício de Prestação Continuada, o BPC, que atende idosos e pessoas com deficiência de baixa renda. Mesmo com a entrada diária de novos requerimentos, que gira em torno de 60 mil por dia, o INSS conseguiu aumentar o ritmo de análise e, com isso, diminuir a fila. Entre as estratégias adotadas estão a nacionalização da fila, permitindo que servidores atuem em processos de qualquer região, além de mutirões e força-tarefa para casos mais complexos. A expectativa agora é manter esse ritmo para continuar reduzindo o tempo de espera de quem aguarda uma resposta.
Agora são 5 horas e 35 minutos. A gente segue levando para você as informações mais importantes de hoje aqui no Jornal da Manhã. O endurecimento das políticas migratórias no governo do presidente Donald Trump tem gerado efeitos em um dos setores mais sensíveis da economia americana, a saúde. Quem conta para a gente os detalhes é o Eliseu Caetano.
O endurecimento das políticas migratórias do presidente Donald Trump já começa a gerar efeitos concretos em um dos setores mais sensíveis da economia americana, a saúde. Médicos estrangeiros, essenciais para o funcionamento de hospitais e de clínicas, enfrentam agora incertezas sobre vistos, contratos e permanência no país, num cenário que pode agravar a escassez de profissionais. As novas regras atingem principalmente profissionais vindos de países classificados pelo governo como de alto risco. As restrições incluem maior rigor na concessão e na renovação de vistos, além de obstáculos para a reentrada no país após viagens internacionais. Enquanto o país enfrenta a falta de médicos, especialmente em áreas rurais e em comunidades de baixa renda, políticas mais rígidas podem afastar justamente quem ocupa essas vagas. Hoje, milhares de profissionais estrangeiros atuam em regiões onde médicos americanos não costumam se estabelecer. Com um novo cenário, hospitais já lidam com riscos imediatos. Contratos interrompidos antes do prazo, vistos que podem não ser renovados, profissionais evitando sair do país por medo de não conseguir voltar e o impacto vai além dos médicos. Especialistas alertam que os pacientes devem sentir os efeitos e rapidamente. Entre as principais consequências estão o aumento no tempo de espera por consultas, sobrecarga de hospitais e UTIs e redução do acesso à saúde em regiões já carentes. Em muitos casos, um único médico atende centenas ou até milhares de pacientes por ano. E a saída desses profissionais pode deixar comunidades inteiras sem assistência regular. As medidas fazem parte de um pacote mais amplo da política migratória de Trump, que inclui aumento de deportações, restrições a vistos de trabalho e intensificação das operações de fiscalização. O governo defende as ações como necessárias para a segurança nacional e de controle de fronteiras. Por outro lado, organizações médicas e especialistas em saúde pública veem o movimento como arriscado. A avaliação é de que a política pode gerar um efeito contrário ao desejado: enfraquecer o sistema ao reduzir a força de trabalho qualificada em um momento de alta demanda. Além das dificuldades práticas, cresce também o clima de insegurança entre os médicos estrangeiros. Muitos já consideram deixar o país voluntariamente ou recusam novas oportunidades de trabalho aqui nos Estados Unidos. O debate escancara um dilema central: como equilibrar políticas de imigração mais rígidas com a necessidade urgente de manter serviços essenciais funcionando. Na prática, o impacto dessa decisão pode não ficar restrito à política, mas chegar diretamente ao paciente na ponta do sistema de saúde. Direto dos Estados Unidos, Eliseu Caetano para a Jovem Pan.
E a Disney deve demitir cerca de 1.000 funcionários. Acompanhe aqui a informação com o Bruno Meyer.
A Disney planeja cortar até 1.000 postos de trabalho nas próximas semanas, com foco principalmente no departamento de marketing. As demissões devem atingir menos de 1% da força de trabalho global, que conta com cerca de 231 mil funcionários. Os cortes fazem parte de um plano de redução de custos e reorganização interna que busca integrar as áreas de marketing da empresa em uma estrutura mais unificada. A iniciativa é liderada pelo novo diretor de marketing da companhia, que prevê maior eficiência operacional e corte de despesas. O movimento ocorre em meio aos desafios enfrentados pelo setor de entretenimento, com queda de receitas da TV tradicional, mudanças no consumo de mídia e maior concorrência no ambiente digital. Mesmo com os cortes, analistas apontam que a medida é relativamente pequena diante do tamanho da empresa e faz parte de um processo mais amplo de reestruturação iniciado nos últimos anos.
E a gente volta a falar de política aqui no Jornal da Manhã à medida em que as coisas vão esquentando. Ronaldo Caiado, por exemplo, respondeu críticas de adversários no evento realizado em São Paulo. Os detalhes com a Beatriz Manfredini.
O ex-governador de Goiás rebateu nesta segunda-feira acusações de que teria deixado 10 parentes em cargos comissionados em Goiás após deixar o cargo. Mais cedo, Caiado foi provocado por outro presidenciável, Romeu Zema, sobre o assunto.
Essa discriminação só por ter o nome da minha família, que é uma família grande no meu estado de Goiás, tá certo? Ela não pode ser colocada de uma maneira pejorativa, porque não foi em decorrência do meu governo que essas pessoas estão ocupando cargo e elas não têm essa vinculação que a legislação impede. Então, com isso, não se pode de maneira nenhuma tentar colocar nada que possa amanhã me atingir, porque realmente eu nunca fiz nada que me desabonasse.
O pré-candidato do PSD à presidência também disse não acreditar que Zema será vice do senador e também presidenciável Flávio Bolsonaro. E destacou que Zema sempre disse que queria ser cabeça de chapa.
Em almoço com empresários na capital paulista, ao lado do presidente do PSD, Gilberto Kassab, Ronaldo Caiado disse que uma característica que o diferencia de outros pré-candidatos à presidência da República é que ele está acima de qualquer suspeita.
A condição de ser candidato, ela exige dele que ele esteja acima de qualquer suspeita, porque ele tem que tomar tantas decisões difíceis que ele precisa de ter uma vida ilibada e uma condição de poder assumir essa posição quando chegar lá no governo e na presidência da República.
Caiado afirmou ainda que a eleição deste ano não pode se pautar por um revanchismo do pleito de 2022. Questionado sobre eventuais estudos de perfil para o nome que vai compor sua chapa, o pré-candidato disse ainda ser muito cedo e que isso é algo que dependerá do caminhar da carruagem.
O senador Ciro Nogueira avalia o cenário eleitoral e ações da direita brasileira com críticas a um integrante da família Bolsonaro. Acompanhe com o Marcelo Matos.
O presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, considera que Eduardo Bolsonaro atrapalha seu irmão, pré-candidato à presidência da República.
Eu acho que atrapalha hoje em dia, né? O Eduardo tem um respeito, é um querido amigo, uma pessoa que tem a sua representatividade. Agora, o nosso adversário aqui desse campo não é o Nicolas, não é o Eduardo, não é as pessoas que estão nessas discussões. O nosso adversário é o atraso do nosso país, é esse governo que não representa o que nós queremos para o futuro. Eu acho que nós devemos centrar forças nisso.
Ciro Nogueira descarta as diferenças regionais. Ele acredita que o partido, a federação, portanto, seguirá unida em torno de Flávio Bolsonaro. Mas faz apelo contra a extrema-direita.
Eu acho que a ideia, nós temos uma questão nacional, nós temos uma aproximação muito grande com o senador Flávio Bolsonaro. Eu costumo dizer que hoje depende muito mais dele ter o nosso apoio do que da própria federação. Se ele vier como ele está fazendo agora, com a campanha de unificar o país, de virar essa página dessa disputa, olhar o Brasil pensando nas pessoas que estão com problema de segurança, de saúde, de educação, ele vai contar com o nosso apoio. Agora, se ele virar um candidato de extrema direita, aí não, né? Porque aí está fadado a perder a eleição. E em política, o grande objetivo é você ganhar as eleições para poder fazer as transformações que as pessoas precisam.
Ciro Nogueira participou em São Paulo da agenda de saúde da Harvard Business Review. O presidente do PP avalia que a formalização do apoio a Flávio Bolsonaro ocorrerá em julho e a vaga de vice não seria prioridade da federação. Mas a senadora Tereza Cristina do PP é uma das opções mais citadas. Ao descartar sua opção de Ciro como possibilidade, promete agora disputar a reeleição ao Senado.
Bom, vamos seguir nesse assunto, né? Como o Matos destacou, Flávio Bolsonaro declarou recentemente que a senadora Tereza Cristina seria um sonho de consumo para ser vice na chapa da presidência da República. E ontem, a gente segue acompanhando aqui o presidente do Progressista, Ciro Nogueira, ele apresentou uma opinião diferente. A reportagem é do Caio César, da Jovem Pan Sorocaba.
Pois é, a deputada federal Simone Marqueto esteve reunida na tarde desta segunda-feira com as principais lideranças do Progressistas na capital paulista. O principal assunto da conversa foi, claro, a chapa presidencial de Flávio Bolsonaro. O candidato do PL ainda não decidiu quem vai ser o seu vice e, como trouxemos na semana passada aqui, Simone Marqueto é um dos nomes cotados, um dos principais nomes cotados para ser a vice na chapa de Flávio Bolsonaro. Estiveram presentes nesta reunião em São Paulo, além de Simone Marqueto, o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, também o presidente estadual da sigla, Maurício Neves, e o Guilherme Derriti, que é deputado federal e pré-candidato ao Senado aqui pelo estado de São Paulo. A gente conversou logo após a reunião com a Simone Marqueto e ela classificou como muito positiva essa conversa com as lideranças do seu partido. Inclusive, Ciro Nogueira teria dito que ela tem o perfil ideal para caminhar lado a lado com Flávio Bolsonaro. A gente sabe que essa escolha de vice de Flávio ainda está muito longe de acontecer, até porque temos outros nomes também muito bem cotados nessa corrida. Tereza Cristina, senadora, que em declarações recentes de Flávio Bolsonaro é tida como sonho de consumo do candidato do PL para as eleições de outubro. Houve uma conversa entre Simone Marqueto, Ciro Nogueira, Maurício Neves e Guilherme Derriti e Simone Marqueto sai com uma classificação muito positiva dessa conversa, dizendo inclusive que Ciro Nogueira a teria como perfil ideal para caminhar lado a lado com Flávio Bolsonaro.
E durante evento com o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, o ex-ministro Márcio França afirmou que o governador Tarcísio Gomes de Freitas tem uma relação frágil com a família Bolsonaro. Quem acompanhou esse assunto foi o Matheus Dias.
Em evento com empresários aqui na capital paulista, o vice-presidente Geraldo Alckmin marcou presença, assim como o ex-ministro do empreendedorismo, ex-governador de São Paulo e atual pré-candidato ao Senado, Márcio França. Ele que comentou bastante sobre o cenário eleitoral, disse que enxerga aqui em São Paulo uma vitória clara de Haddad, porque nas palavras de Márcio França, enxerga Tarcísio como um candidato fraco.
Ele não resiste a uma eleição, né? Pedágio free flow, venda da Sabesp, erros em todos os lados, um candidato que não entregou coisa nenhuma, é um candidato de papel. Vamos ver como é que ele reage com a realidade dos fatos. Eu acho o Tarcísio mais frágil que o Flávio. O Flávio é muito melhor candidato do que o Tarcísio.
Mas o França também aposta nessa chapa aqui em São Paulo, que conta já com nomes fortes, como o de Haddad na disputa pelo governo e também o de Simone Tebet na disputa da primeira vaga pelo Senado. A segunda vaga ainda fica em questão a ser definida entre o próprio Márcio França ou talvez Marina Silva, mas ele disse que seja quem quer, pode ajudar Lula a ser reeleito, Haddad a ganhar no Estado e que, do outro lado, Flávio Bolsonaro não tem essa mesma ajuda de Tarcísio. Segundo Márcio França, o apoio que o governador de São Paulo pode dar não é o bastante.
Mas aqui tem que lembrar que o Tarcísio, ele é contra o filho do Bolsonaro. Ele, na verdade, ele finge que é a favor, mas ele, na verdade, é contra, porque ele quer o lugar do Lula lá na frente. Então ele vai torcer, fazer esforço para derrotar o filho do Bolsonaro, para depois se preparar a ser candidato.
Márcio França disse que para essa disputa aqui em São Paulo, o apoio de Geraldo Alckmin também será muito importante. E que, com a ajuda dele na candidatura e na campanha de Haddad, a vitória no governo pode vir até no primeiro turno.
5 horas e 48 minutos, hora da gente trazer informações ao vivo com a nossa reportagem nesta manhã de terça-feira. Isso porque, de acordo com um estudo do Instituto Desiderata, quase 61% das famílias que vivem em favelas enfrentam algum grau de insegurança alimentar. O David Diogo participa com a gente, tem informações na capital paulista a respeito desse assunto, dessa insegurança alimentar. David, bom dia para você.
Bom dia, Nonato. Bom dia a todos. Pois é, Nonato, essa pesquisa evidencia a convivência de fome com o excesso de peso, principalmente entre as crianças, fenômeno conhecido como dupla carga de má nutrição. A pesquisa ouviu 900 domicílios em 3 territórios, nas favelas Complexo da Maré, e Caramujo, que ficam no Rio de Janeiro, e Coque, em Recife, Pernambuco. A nossa editora, Luciana Queiroz, preparou três artes para quem nos acompanha agora pela TV e também pelo YouTube. A primeira mostra que entre as crianças de 5 a 10 anos, 34,7% apresentam excesso de peso, sendo mais de 21% com sobrepeso e 12,95% com obesidade. E aí tem essa outra arte que apresenta o perfil desses entrevistados. 89%, quase 90% do sexo feminino, idade média de 35 anos, 81,32% declararam preto ou pardo. Aí, enquanto a escolaridade trabalha em condições socioeconômicas, aí a gente tem uma outra arte, 34% disseram que tem o ensino médio completo, 35% são donas de casa, 44% entre meio e um salário mínimo, que é a renda mensal, e 78% não fazem refeições fora de casa. Os dados indicam que a alimentação nesse território é fortemente condicionada por fatores estruturais, como, por exemplo, o preço dos alimentos aparece como a principal barreira. Cerca de 43% dos entrevistados afirmaram que itens in natura, mesmo disponíveis, não são economicamente acessíveis. Em contrapartida, os alimentos ultraprocessados são os presentes e consumidos nessas comunidades com frequência, como os embutidos, os pães, refrigerantes e biscoitos. 64% afirmaram que a renda familiar não é suficiente para comprar alimentos adequados. Uma triste realidade, enquanto o IBGE mostra que houve uma melhora geral na segurança alimentar do Brasil, com uma redução de insegurança alimentar grave, o cenário específico dentro dessas favelas permanece crítico. Nonato.
É isso. David e Diogo em São Paulo, subalimentação e, como o David destacou, nas favelas, infelizmente, esse é o cenário apresentado aí pelo Instituto Desiderata. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, foi diagnosticado com um quadro de lombalgia aguda, o que motivou orientação médica expressa para suspender viagens e atividades presenciais. Por isso, ele disse que não vai comparecer à CPI do crime organizado. Os detalhes com a Rafaela Almeida.
A reta final da CPI do crime organizado ganha esse novo elemento de tensão justamente no encerramento dos trabalhos. O ex-governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de fato informou que não vai comparecer à oitiva marcada para esta terça-feira. Segundo a assessoria, ele foi diagnosticado com lombalgia aguda, com dores intensas na região lombar, e recebeu a orientação médica para suspender quaisquer viagens ou compromissos presenciais. A justificativa deve ser formalizada com o envio de um laudo médico à comissão, e agora essa ausência pesa justamente porque o depoimento dele era considerado um dos mais importantes e aguardados dessa fase final. O Rio de Janeiro aparece como um dos principais focos das investigações, especialmente pela atuação de facções, milícias e estruturas ligadas à lavagem de dinheiro. E essa não é uma preocupação isolada. Nos últimos dias, integrantes da CPI já vinham alertando para o risco de esvaziamento das oitivas, principalmente depois de decisões do Supremo Tribunal Federal, que em alguns casos tornaram facultativa a presença de alguns convocados. Então, na prática, a ausência de Cláudio Castro reforça esse cenário de limitações enfrentadas pela comissão ao longo dos trabalhos. Mesmo assim, a agenda está mantida. A CPI se realiza agora com a sua última reunião, com a leitura e votação do relatório final apresentado pelo senador Alessandro Vieira. Esse relatório pode trazer pedidos de indiciamento e propostas de mudanças na legislação, mas chega sob esse contexto de críticas e questionamentos sobre o alcance das investigações, ou seja, o encerramento da CPI acontece com um diagnóstico importante sobre o crime organizado no país, mas também com um debate aberto sobre até onde o Congresso conseguiu, de fato, avançar nas apurações. De Brasília, Rafaela Almeida.
O governador de Minas Gerais, Matheus Simões, enviou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que propõe a criação do Programa de Escolas Cívico-Militares no Estado. A proposta segue em tramitação e é alvo de questionamentos na Justiça. Acompanhe com o Gustavo Galvão.
O texto prevê a cooperação entre a Secretaria de Educação e instituições militares com foco na disciplina e na organização escolar. A gestão pedagógica permanece com os professores. Já a adesão das escolas será voluntária e dependerá de consulta à comunidade escolar. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais suspendeu a expansão do modelo, apontando riscos jurídicos e administrativos. Em fevereiro, Matheus Simões criticou a decisão e disse que buscaria alternativas para manter a proposta.
Eu não admito interferência de judiciário, de tribunal de contas em decisões administrativas. Bom, se querem ficar presos em tecnicalidade para tentar impedir que a gente faça o sistema crescer, eles escolheram o adversário errado, porque advogado eu também sou, e eles podem se preparar que eu vou criar mais 5 modelos diferentes e eles vão ter que correr 5 vezes atrás de mim na justiça, é o que eu disse aqui. Podem preparar para mandar me prender, porque eu vou abrir colégios cívico-militares assim que eu entrar no exercício como governador do estado dentro de menos de 60 dias. Respeito muito os poderes, desde que eles respeitem o papel do executivo.
O modelo foi implementado em parte da rede estadual desde 2020. A deputada estadual Lohana França, do PV, criticou a proposta.
Para início de conversa, o Colégio Tiradentes tem seleção dos alunos que entram lá. Parte das vagas é prioritária para os filhos de militares, mas a outra parte tem seleção, garantindo que os alunos que vão entrar são alunos que já largam na frente, são alunos que já têm condições de aprendizagem melhor. Ele também não deixa claro que o investimento na estrutura do Colégio Tiradentes é maior. E não deixa claro que o governo que ele está à frente não quer enfrentar os problemas reais da educação.
Em nota, o governo de Minas afirma que o programa busca apoiar a gestão escolar e melhorar o ambiente nas unidades.
Não há nenhuma diferença na condução pedagógica. As escolas cívico-militares são escolas da rede estadual de ensino. Elas não se confundem nem com os colégios Tiradentes. São escolas comuns que só têm uma alteração na forma da condução da disciplina do dia a dia.
O projeto segue em análise na Assembleia Legislativa.
Jornal da Manhã, 5 horas e 56 minutos.
Nas Lojas 100, o preço é baixo mesmo.
Só aqui nas Lojas 100 tem tudo que você tá procurando.
Celular, TV, geladeira, lavadora, sofá, guarda-roupa.
Tudo super facilitado com carnezinho, com prestações bem pequenininhas.
Nas Lojas 100, a entrega é cortesia pra você.
E a montagem dos móveis também.
Se você comprar sem consultar as Lojas 100, vai perder dinheiro.
Então vem pras Lojas 100.
Ainda bem que tem.
A guerra no Oriente Médio fez o preço dos combustíveis subir no mundo todo. Para proteger o bolso das famílias brasileiras, o governo do Brasil zerou os impostos federais sobre o diesel e, junto com os estados, está financiando a importação e a produção nacional do combustível. Tudo isso, claro, com repasse obrigatório do desconto pro consumidor. Mas aí vem o problema. Alguns postos e distribuidoras aumentam o preço dos combustíveis mesmo sem pagar mais caro por eles. Por isso, o governo do Brasil apertou a fiscalização e criou penas mais duras para quem lucrar com a guerra em cima do povo. Viu o preço abusivo? Ligue 0800 970 0267 e denuncie. O governo ainda zerou os impostos federais sobre o biodiesel, está financiando a importação do gás de cozinha e lançou uma série de medidas para segurar o preço das passagens aéreas. É trabalho firme para os efeitos da guerra não chegarem aqui. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na terra, é fogo. 4 horas da tarde, a inscrição acabava 30h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tem levado em São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção. Jovem Pan.
Você sabia que a partir dos 50 anos, algumas doenças infecciosas podem ter complicações graves? O risco aumenta, mas a boa notícia é que a vacinação pode prevenir esses problemas. Na PPVAC você encontra as vacinas essenciais para proteger sua saúde, como contra pneumonia, herpes, gripe e vírus sensicial. Não deixe para depois, a prevenção é sua melhor aliada. Ligue agora para 11 3813 9611 ou acesse ppvac.com.br para mais informações. PPVAC, cuidando de você para uma vida mais segura.
Esta é a Jovem Pan News.
Alô, oi.
Amor, evita aquele caminho de sempre, viu? Ouvi no rádio que tá um trânsito parado lá.
Sério? Nossa, valeu. Eu tava ouvindo aqui também. Falaram de um acidente mais cedo, né?
Pois é, e parece também que vai chover à tarde.
Bom, tô sabendo também. Tava na academia e acabei de ouvir no rádio.
Rádio é companhia. Tem informação, notícia, serviço e entretenimento. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
Há dias em que a gente...
A hora de climatizar seu ambiente é agora. Na Há Dias, você garante o seu ar-condicionado com 5% de desconto em qualquer marca. Acesse adias.com.br e use o cupom JovemPan5. Quer ajuda para escolher o modelo ideal? Fale com um especialista pelo telefone 3649-4000 ou visite nosso showroom na Barra Funda, em São Paulo. Há Dias, seu conforto começa aqui.
Há Dias.
O programa que revolucionou o jeito de noticiar política e se tornou líder de audiência. Os Pingos nos Is. De segunda a sexta, 6 da tarde, na Jovem Pan News.
Panflix. É grátis. Baixe e você pode acessar do seu celular, computador ou tablet. Jovem Pan. A rádio que virou TV. Na palma de sua mão.
Jornal da Manhã, 6 horas e 1 minuto. Estamos iniciando aqui a nossa segunda hora com as principais informações que movimentam o Brasil e o mundo. Hoje é terça-feira, 14 de abril de 2026. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, bem-vinda à programação. A prisão do ex-deputado federal Alexandre Ramagem nos Estados Unidos teve repercussão imediata em Brasília. Acompanhe os detalhes com a Janaína Camelo.
A repercussão política partiu de todos os lados. Entre os que comentaram sobre a prisão de Alexandre Ramagem, o pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro. Nas redes sociais, escreveu que Ramagem foi detido por questão imigratória e não devido à condenação no Brasil por tentativa de golpe. Que Ramagem possui um pedido de asilo em curso, está bem amparado juridicamente e que há expectativa de que ele seja liberado em breve. O senador disse que tem convicção de que as autoridades americanas vão reconhecer o pedido de asilo e entender que Ramagem é perseguido político, segundo Flávio, vítima da mesma narrativa que levou Bolsonaro à prisão. E que se vencer as eleições, o Brasil vai deixar de ter presos, exilados e asilados por perseguição política. Em um vídeo, também nas redes sociais, Eduardo Bolsonaro, que mora nos Estados Unidos, disse que a prisão se deu em razão de uma infração de trânsito.
A questão do Ramagem não se trata de uma prisão provocada pelo governo brasileiro num processo de extradição, mas sim de que ele provavelmente, supostamente, cometeu uma infração de trânsito leve e acabou sendo levado para a delegacia, onde acabou culminando na análise migratória do ICE, que é a autoridade responsável pelo controle migratório nos Estados Unidos. Então, o que nós estamos trabalhando, torcemos e esperamos é a mais rápida liberação do Alexandre Ramagem.
Em entrevista a jornalistas, o líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que o partido está acompanhando com máxima atenção os desdobramentos do caso, mas negou que o PL esteja dando assistência jurídica a Ramagem. Já políticos de esquerda consideraram irônica a prisão de Alexandre Ramagem pelo Serviço de Imigração dos Estados Unidos, que costuma ser defendido pela direita bolsonarista aqui no Brasil. O deputado federal Rogério Correia, do PT, lembrou a prisão efetuada pelo ICE 2 dias antes de um empresário brasileiro investigado pelos atos golpistas e chamou o caso, somando ao de Ramagem, de incoerência bolsonarista. A deputada federal Talíria Petrone, do PSOL, escreveu nas redes sociais: ironia ou não, Alexandre Ramagem, que disse estar seguro nos Estados Unidos, acabou preso pelo ICE por estar em situação migratória irregular. O deputado federal Lindbergh Farias, que no ano passado chegou a protocolar no STF pedido para incluir o nome de Ramagem na lista da Interpol, disse que espera que o ex-parlamentar seja deportado em breve.
Agora, olha a ironia. Eles que defendem tanto o Trump, eles foram presos pela ICE, que é a polícia que cuida de imigração e da alfândega, aquela polícia extremamente violenta. Então, os próximos passos agora, que a gente espera, é que ele seja deportado para cumprir a pena aqui no Brasil.
Alexandre Ramagem está foragido desde setembro do ano passado, depois que foi condenado no julgamento do STF por tentativa de golpe. Além disso, ele é réu por 2 crimes de deterioração do patrimônio tombado e dano qualificado, crimes dos quais foi denunciado, mas que não chegou a ser julgado no caso da trama golpista, devido à imunidade parlamentar que possuía na época. Ele perdeu o mandato de deputado federal em dezembro do ano passado, em razão da condenação no STF.
6:05, é assunto para a primeira participação aqui do Henrique Kriegner, que vai comentar os temas com a gente nesta manhã de terça-feira. Bom, tem narrativa aí para ambos os lados, tanto para os aliados do Ramagem quanto para os contrários, chamando atenção para essa ironia. Ramagem que está naquele rol de pessoas que acabaram saindo do Brasil, seja fugindo ou pedindo asilo e por aí vai, como o Eduardo Bolsonaro, que não volta, a Carla Zambelli e o Ramagem. Talvez esses sejam os mais notórios daqueles que deixaram o país, depois dos atos do 8 de janeiro, notadamente. Agora, o Kriegner, como é que você viu essa detenção dele? E como o Eduardo chamou a atenção, se foi por uma infração de trânsito, aí ele terá o pedido ainda de asilo sendo analisado. Porque se for uma deportação, é um processo mais rápido do que a extradição, né, Kriegner? A gente precisa ver que diferenciação a autoridade americana fará. Bom dia e bem-vindo.
Bom dia, Nonato. Bom dia, nossa audiência. Exatamente. Esses são dois processos muito diferentes. Muitos dos que são pegos pela imigração, pelo ICE, né, nos Estados Unidos, passam por esse mesmo processo. Cometer uma infração de trânsito ou tem alguma irregularidade no veículo e aí, ao ser averiguado que não são nascidos nos Estados Unidos, vão verificar o status imigratório e aí, se tem alguma irregularidade, então isso é encaminhado para o ICE, para que seja ali nas próprias delegacias ou mesmo no próprio policial que fez a abordagem, acaba encaminhando isso. É assim que o ICE tem operado nos Estados Unidos, né? Então, com Ramagem não foi diferente. Mas diferente vai ser se tiver, de fato, esse pedido, esse atendimento do pedido de extradição por parte das autoridades americanas. Eu acho muito difícil que isso seja julgado ali numa delegacia local, Nonato. Com certeza deve ter alguma transferência ou até a liberação, mas logo uma decisão por parte da justiça americana. Não seria num centro de detenção de imigrantes ou uma delegacia local em que essa decisão se daria. Agora, é mais um capítulo dessa história, eu fico imaginando, né? Como é que vai ser lá, como é que ele vai explicar? Porque os delegados podem perguntar lá, os policiais podem perguntar, mas você foi condenado a quê no Brasil? Por tentativa de golpe, né? Pelo golpe de Estado do 8 de janeiro. E eu vou perguntar, mas houve golpe de Estado no Brasil? Não. Qual é a tentativa? E aí vão mostrar as imagens, vão ver uma série de coisas ali. Até explicar essa situação vai ficar mais complicado ainda, porque realmente esse julgamento do 8 de janeiro mantém inúmeras pontas soltas ainda que são difíceis de justificar até aqui dentro. Quantos juristas no Brasil se levantam contra a maneira como esse julgamento foi feito? E quantos juristas, imagino, fora também, que não vão questionar essa mesma decisão. Mas a situação do Ramagem é essa. E imagino que isso deva ser resolvido, como eu falei, pela justiça, ainda que ele em liberdade ali, mas pela justiça americana, Nonato.
Henrique Kriegner trazendo a análise dele nesta manhã aqui para a gente. São 6:08. Temos mais informações ao vivo agora, porque o agronegócio paulista registrou um crescimento no último trimestre em relação às exportações, com um superávit de mais de 4 bilhões de dólares. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Danúbia Braga, na capital paulista. Olá, Danúbia, bom dia para você, bem-vinda.
Oi, Nonato, bom dia para você, bom dia a todos. O responsável, né, por esse superávit foram as exportações, que superaram ali a casa dos 6 bilhões de reais, frente às dólares, perdão, frente às exportações, que ficaram em torno de 1 bilhão e meio de dólares. No período, o setor, então, ele respondeu, o setor do agronegócio, por 38,5% aí das exportações no estado, enquanto as importações do agro ficaram na casa de 7,5% do total estadual. Quais foram, então, os principais produtos exportados nesse período? Complexo sucroalcooleiro foi o responsável por 25%, então, dessas exportações, colocando principalmente em primeiro lugar o açúcar, que representou 95,3%. Na sequência, a gente também tem o setor de carnes, que vem com 16,1% das vendas externas, o que corresponde a em torno de 972 bilhões de dólares. Também os produtos florestais, que representaram 13,9% do volume exportado, e também o suco de laranja, que correspondeu a 8,9% das exportações, o total de 534 milhões de dólares. E aí, qual foi o principal, então, exportador? A China é o principal destino dessas exportações, com 23,6% de participação, em que eles adquirem principalmente os produtos florestais, carnes, fibras têxteis e também itens do complexo de soja. Na sequência, a União Europeia também recebe muitos produtos brasileiros, 15,8% dessa participação. E Estados Unidos somam 9,4% de participação, para a gente ter esse montante aí de mais de 6 bilhões de dólares em exportação, só o estado de São Paulo. Então, mostrando que o setor do agronegócio teve esse superávit, um dado muito importante aqui para o nosso estado. Volto com você.
Obrigado, Danúbia Braga, na capital paulista. A Polícia Civil do Rio de Janeiro aperta o cerco contra o contrabando de canetas emagrecedoras do Paraguai e faz uma grande apreensão na Baixada Fluminense. Rodrigo Viga tem essa informação.
Mais de 1000 caixas e frascos com canetas emagrecedores do tipo TGA e anabolizantes foram apreendidos pela Polícia do Rio de Janeiro dentro de um ônibus que vinha do Paraguai. A abordagem aconteceu em Xerém, distrito de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A polícia fez uma rápida vistoria e encontrou no bagageiro, na parte de baixo do ônibus coletivo, essas mais de 1000 caixas e frascos. Como ninguém espontaneamente se apresentou como dono desta carga, os 42 passageiros foram levados para a delegacia. Lá, um casal assumiu que estava trazendo essas 1000 caixas e frascos de TGA, uma substância equivalente a canetas emagrecedoras proibidas de ser comercializada aqui no Brasil, e anabolizantes, uma carga avaliada em cerca de 150, 200 mil reais. O casal foi autuado, ficou detido, e a polícia tem fechado o cerco a essa importação ilegal e irregular e também a comercialização das canetas emagrecedoras, que viraram uma verdadeira febre aqui no Rio de Janeiro, também em nível nacional. Do Rio, Rodrigo Viga.
Voltamos a falar aqui do conflito verificado no Oriente Médio e a situação por lá também. Isso porque, apesar das sanções dos Estados Unidos sobre a passagem de navios pelo Estreito de Hormuz, uma embarcação chinesa teria atravessado a região. Nosso correspondente internacional, Luca Bassani, participa conosco aqui do Jornal da Manhã e tem mais detalhes a respeito desse cenário verificado lá no Estreito de Hormuz. Bom dia para você, Luca.
Você também, Nonato. Boa terça-feira a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. Pois é, depois dos Estados Unidos colocarem um bloqueio no Estreito de Hormuz às 11 horas da manhã do dia de ontem, Os navios petroleiros chineses continuam podendo atravessar, apesar desta interrupção, desta obstrução proposta pelo presidente Donald Trump. De acordo com imagens de satélite e outros aplicativos que fazem o controle do tráfego marítimo pelo Estreito de Hormuz, pelo menos um petroleiro chinês conseguiu sair do estreito e outro chegar para ser abastecido no Iraque durante os próximos dias, durante o dia 16, antes de retornar à China. Isso acontece em meio àquele impasse, né? Os Estados Unidos dizendo que também sabem jogar o jogo do bloqueio do estreito, lembrando que o Irã tinha colocado o estreito sob bloqueio durante o começo da guerra por quase um mês, ameaçando atacar as embarcações que atravessassem essa região, e depois os Estados Unidos disponibilizou uma série de embarcações da sua própria marinha para efetuar esse bloqueio não só do estreito, mas de vários outros portos iranianos. Por enquanto, aquilo que a gente percebe é um impasse em relação a isso, mas não o recomeço das hostilidades. Não foram verificadas ou notificadas nenhuma explosão ou nenhum bombardeio em relação à guerra, assim como estávamos observando inicialmente, seja no Irã, seja nos países do Golfo, seja até mesmo em Israel, o que demonstra que as várias negociações que ainda estão em curso no Paquistão podem chegar a algum resultado. O próprio vice-presidente J.D. Vance, que esteve em Islamabad no último final de semana, participando ativamente dessas negociações, disse que um acordo pode ser alcançado e que agora a bola está no campo do Irã para decidir se prosseguirão ou não.